Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores aconselham o governo a ouvir as reivindicações que vêm das ruas.
Eduardo Amorim quer condicionar exercício da profissão de caminhoneiro autônomo a exame médico anual.
Síndrome de Down e autismo são temas de palestra no Senado nesta e na próxima semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Neste último final de semana, milhares de manifestantes tomaram as ruas de várias cidades do país em atos pró e contra o governo.
Na sexta-feira, o ato foi a favor do governo e pela defesa da Petrobras. Já no domingo, os manifestantes exigiram o combate à corrupção, defenderam o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, e, em alguns casos, até a intervenção militar.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o caráter pacífico das manifestações. Defendeu a mobilização da sociedade para que as autoridades mudem a postura e passem a atender às reivindicações da população.
Para Paim, o recado da população tem como destino às autoridades de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, e pediu que o governo tenha uma postura respeitosa e humilde, levando em conta os anseios dos manifestantes e negociando com deputados federais e senadores as medidas necessárias para o ajuste da economia.
Que a gente proteste quanto for necessário, mas sempre sabendo que ninguém inventou no mundo um sistema melhor que é a democracia. Democracia, democracia, hoje e sempre, ditadura nunca mais, liberdade, liberdade, liberdade de vir, de ir, de protestar.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, advertiu a presidente Dilma Rousseff para que tome providências concretas e imediatas para dar fim ao regime de balcão de negócios instalado no governo, ou a população indignada acabará por atropelar os políticos.
Para o senador paranaense, além de combater a corrupção, é preciso cortar profundamente os gastos do governo e reduzir o número de ministérios pela metade.
Álvaro Dias frisou que não estimula a proposta de impeachment da presidente, mas respeita a indignação popular. Ele declarou que, diante da pressa do povo e da falta de reação do governo, Dilma poderá ter dificuldades em completar seu mandato.
Está nascendo uma nova nação, mais consciente e politizada, que haverá de ser dona do seu próprio destino, abrindo amplas avenidas para a busca do seu futuro, que haverá de ser de dignidade e de justiça social. Com o povo nas ruas, certamente nós assistiremos à mudança do Brasil.
O senador Assir Kurgax, do PDT de Rondônia, disse que a atual crise econômica, política e social que o Brasil atravessa obriga a busca de um caminho para a superá-la, o que exige a participação dos partidos políticos e de toda a população.
De uma maneira ordeira, a população demonstrou claramente a sua insatisfação. Isso serve de exemplo para vários outros países do mundo, o que aconteceu ontem aqui no nosso país.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, acredita que os protestos populares precisam ser recebidos pela presidente Dilma Rousseff com humildade e respeito, pois são o maior da história do Brasil depois das diretas, já afirmou ele.
São também ecos das manifestações de junho de 2013, acrescentou Ferraço, ressaltando, porém, que de lá para cá as coisas só pioraram no país.
O senador disse ainda que as manifestações deixaram claro que é preciso que o governo esqueça o projeto de poder que busca apoio a todo e qualquer custo e adote um projeto de nação.
Foram práticas condenáveis que tomaram o lugar da negociação, do diálogo, do respeito ao bem coletivo. Somos vítimas de uma crise sem precedentes. É esse o quadro desastroso. Com apenas 75 dias de governo, o Congresso brasileiro precisa fazer também o meia-culpa. Os 2 milhões de brasileiros que foram às ruas para protestar contra a caristia, contra a corrupção, contra a falta de uma liderança nacional, ainda aguardam respostas dos seus representantes.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, reconheceu o desgaste do governo e do PT e afirmou que as manifestações funcionaram como um grande alerta para que a presidente Dilma Rousseff aperfeiçoe o diálogo com a sociedade e o Congresso Nacional para a saída da crise.
Para ele, o PT acomodou-se com alguns padrões da cultura política brasileira, o que pode ser superado com a aprovação da reforma política. Ele, inclusive, lembrou que algumas propostas já foram aprovadas pelo Senado, mas aguardam análise da Câmara dos Deputados.
Acredito que muita gente que foi às ruas ontem, pessoas que votaram na presidenta Dilma, que estão insatisfeitos, isso é normal. O segundo mandato, ele passa sempre por um processo de altos e baixos. Nós estamos apenas iniciando o segundo mandato da presidenta Dilma e com toda certeza teremos as condições de superar esse momento de dificuldade, recompor esse apoio e as pessoas que votaram nela e outras que não votaram poderem ter uma postura de apoio e solidariedade ao governo.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu o projeto dela que exige que os chocolates produzidos no país ou importados contenham no mínimo 35% de cacau.
A proposta também obriga as indústrias a informar na embalagem o percentual total de chocolate contido no produto. Já os produtos que não contiverem esse percentual mínimo deverão trazer no rótulo o aviso: este produto não é considerado chocolate pela legislação brasileira.
Lídice da Mata explicou que a aprovação da proposta vai ajudar a cultura cacaueira, que só na Bahia envolve 70 mil famílias. Vai também dar ao consumidor a segurança de que está comprando realmente chocolate, já que hoje muitos produtos denominados chocolates não respeitam a exigência atual de conter pelo menos 25% de cacau.
Ao elevar o patamar mínimo de cacau dos chocolates aqui produzidos ou importados para 35%, acompanhando o teor praticado na Europa e nos Estados Unidos, fomentaremos o consumo de chocolate saudável. Portanto, produzir cacau e produzir chocolate com níveis apropriados de amêndoa de cacau é saudável e faz o Brasil e a Bahia crescer.
Natural de Itabaiana, a capital nacional do caminhão, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, defendeu a aprovação de projeto dele que condiciona a atuação do caminhoneiro autônomo à realização de exame médico anual.
Ele acredita que cuidar da saúde do caminhoneiro é uma questão de respeito com esses profissionais, que apesar de serem responsáveis pelo transporte de 60% das cargas no país, sofrem com estradas ruins, violência nas rodovias, jornada de trabalho excessiva e dificuldade de financiamento dos veículos.
Eduardo Amorim apoiou as reivindicações da categoria, dentre as quais a redução do preço do diesel, que hoje representa até 60% do valor do frete.
Caso o valor do óleo diesel continue a representar esse percentual sobre o valor do frete, como eles conseguirão trabalhar? Como as cargas serão transportadas? Como a produção agrícola brasileira será escoada? Como os produtos chegarão ao consumidor?
Para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, o Senado vai organizar na próxima quinta-feira, dia 19 de março, o seminário Educação, Cultura e Esporte – Caminhos para a Inclusão.
E no dia 25 de março, os senadores discutem com especialistas o tema O Autista e a sua relação com a educação, a cultura e o esporte. Reportagem de Jorge Cardim.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 800 partos nasce uma criança com Down, caracterizada por um cromossomo a mais. Hoje, a expectativa de vida para as pessoas com a síndrome é de até 60 anos de idade, enquanto na década de 50 era de 15 anos. A iniciativa é do senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Além de dar visibilidade à causa, o objetivo do debate com especialistas e familiares é discutir os direitos e as políticas públicas que garantam acompanhamento médico e escolar para as pessoas com Down. E no dia 25 de março, a Comissão de Educação promove uma audiência pública para discutir o tema O Autista e a sua relação com a educação, a cultura e o esporte, como explicou o senador Romário, que pediu a reunião.
Esse é um tema que nós temos acompanhado aí diariamente, é uma das minhas bandeiras hoje dentro aqui desse Senado e eu tenho certeza que será um debate de muita importância e de grande relevância nesse momento, já no começo dessa comissão.
O debate faz parte das comemorações do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, em 2 de abril. A data foi criada pelas Nações Unidas para promover o conhecimento e reduzir o preconceito contra 70 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com o transtorno. No Brasil, estima-se em mais de 2 milhões de pessoas com autismo.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.